Atlântida, Atlântida, Atlântida.
É a rádio da minha vida, melhor vibe da FM, 11 horas, 10 minutos. Tá no ar o Bola nas Costas, aqui na Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Uma ótima segunda-feira pra ti que tá sintonizado conosco ou também pelo atlântida.com.br. Tamo na área pra Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, arroba Stock Center Oficial. Vestibular Online, Universidade La Salle, aqui sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. KTO.com, tu gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada, quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe o app ou acesse promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio. 11 horas, 11 minutos, temperatura de 24 graus em Porto Alegre. Tô muito bem acompanhado por uma catrefa legal, começando por eles.
Arroba Lele Bortolassi.
Muito bom dia, uma boa semana pra todo mundo, umas boas férias pros jogadores do Inter.
Gil
Lisboa! Bagé! Cadê o cavaco? Cadê o cavaco? Ó? Cadê a... O Yuri Alberto é gente boa! O Yuri Alberto é sensacional! Bahia de Munique, um beijo pra vocês. Vocês já caíram?
Coisa linda!
Arerê! O Grêmio vai jogar a Série B!
Aliás, eu tenho uma questão sobre essa música hoje que eu vou trazer aqui no programa.
Muito bom dia,
Alex Bagé! Salve, rapaziada, bom dia pra todo mundo. Depois, se quiser, a gente pode fazer essa desculpa de rima, essa disputa de rima.
Batalha?
Batalha,
batalha dos aflitos.
Esse é o Bagé Brown, vamos pra cima.
Pedro Espinosa.
Antes, um abraço fraterno, delicioso, gostoso, né, apertado nos meus amigos, colegas de programa. E o meu muito obrigado, só que não, para Romildo Bolzan Júnior, para Paulo Luz, para Marcos Herrmann, para Duda Kreif, para o Conselho Administrativo de Administração do Grêmio, que jogou o Grêmio na lata do lixo pela terceira vez. O clube é grande, vai se reerguer, vai se reestruturar, mas estes e outros que não vou citar aqui, porque eu não vou ter a paciência e a torcida também não aguenta mais, com a responsabilidade de ter atirado o Grêmio aos leões pela terceira vez. E nós, gremistas, estamos extremamente feridos, machucados em ver que as falas seguem as mesmas, os processos seguem os mesmos, e se o Grêmio permanecer com essa mentalidade pequena, que não pertence ao tamanho enorme do Grêmio, o Grêmio jogará a Série B em 2023. É o que eu tô dizendo.
Muito bem, vamos sair do estúdio, vamos sair do estúdio.
Rafael Diverio!
Ei, Diverio, acho que vai ter que ligar aí, meu galo cinza. Tá com o microfone desligado, parceiro.
Liga o microfone,
não tá ligado?
Rafael.
Não, agora tá ligado. Tu mexeu na chave, irmão. Né, o sem vergonha.
É, a do microfone tava ok, mas a outra não tava. Olha aqui, ó, Rodrigo Adams, bem-vindo de volta aí, cara.
Valeu.
Tamo aí, né? Que rodadinha. Que rodadinha.
Tá louco, vamos falar mais aí. Também tá na área, não vi aqui, ó.
Luciano Potter!
Não posso cobrar os jogadores do Inter por um sentimento que eu também tenho antes deles, né? Então, quero agradecer esse grupo do Inter, que é o grupo de maior torcedor que o Inter já teve jogando com a camisa do Inter. Eles realmente acabaram o ano no Grenal. Assim como pra nós, só o que interessa é o rebaixamento do Grêmio. Pros jogadores do Inter, só o que interessa é o rebaixamento do Grêmio. Ah, mas e a vaga na Libertadores direta? Não dá mais. E a vaga aquela da pré-Libertadores? Talvez não dê mais. Então, eu nunca vi um grupo com tantos torcedores. Parabéns ao grupo do Inter.
Bom, vamos lá, eu sou esse aqui,
Rodrigo Adams.
Salva de palmas,
inclusive.
Agora casou!
Vai piorar, Renegade!
Tá casado, assinou o papel agora!
Vai piorar, Renegade!
Eu queria dizer uma coisa pro Rodriadas, né? Primeiro, assim, eu quero saber o valor do centro do glaçado, que eu vou querer pedir, né? Que é maravilhoso, né? E outra coisa, a história de trocar a mão aí do bambolê, tudo bem. Alegrias e sucesso. A gente quer que tudo dê muito certo, né? Então, assim, ó, um beijo aí pra Ed, né? Essa esposa do Adams aí, o Rodrigo, que é o novo marido, new marido da nova praça, entendeu? Esse cara é fashion, esse cara casou numa vinícola. Tu tá achando o quê? Os caras casam na igreja ali, da Bom Jesus ali, as coisas de CPF, nada a ver. O cara casou numa vinícola, entendeu?
É outro nível, né?
Aí pergunta se ele pisou na uva. É claro que não, ele botou um mocassim sem meia pra casar.
Eu fiz uma história dizendo ali, ó, aqui, ó, todo Mateuzinho do
Terra. Peraí, Mr. Cat no pé.
Rodriguinho, esse cara é foda.
O mais malandro ainda é que ele marcou o casamento pra não ver aquela coisa horrorosa no jogo do Grêmio.
Cara, isso foi a coisa mais linda. Tá, mas agora estraguem minha segunda-feira. Já que estão falando de segunda, né? Estraguem minha segunda-feira. Contem-me um pouco mais sobre a atuação do Grêmio contra o Bahia.
Inconclusiva.
Cara, sabe o que que eu fiquei mais preocupado?
Preocupado?
Não, mas tem uma coisa que é... tem algumas coisas que... o fato de ter viajado e ficado no mesmo hotel da delegação... poxa, eu trabalho há pelo menos uns 20 anos nessa brincadeira. Mas eu vi coisas do dia a dia internas que me preocupam muito. Porque eu vi um Grêmio totalmente abatido. Eu não vi um Grêmio. No microfone, eu posso garantir a vocês que eu tentei criar um clima que não era o clima que eu via do Grêmio. Sabe aquele clima de...
Eu te ouvi.
Até porque vai criando um clima terrível. 30 mil torcedores presentes. Aliás, se o torcedor do Bahia... às vezes o cara faz brincadeira que o baiano é mais lento. Isso fora do estádio. Cara, o que aqueles caras fizeram?
30 mil.
Ô, Denis, como é que me fala aquilo pra torcer do Bahia?
Isso aí não é culpa minha, Lelê. Isso não é culpa minha.
Mas
o jogador tem que ter pelo no peito. Pra assumir isso aí. Um beijo, Rodriguinho.
Essas declarações, qualquer dirigente no lugar dele daria. E claro que do outro lado os caras vão aproveitar. O Guto Ferreira mesmo mobilizou e tal.
Não, mas cara, me permita discordar de ti, cara. Eu não acho mais que é todo dirigente que dá esse tipo de declaração antes de um jogo, cara.
É do jogo.
Não, cara, isso aí era nos anos 80, isso aí, cara.
Mas faz parte. Eu acho que faz parte do folclore dizer que mexeu. Não acredito que o cara ganhou.
Então exalta a tua torcida, não diminui a outra.
Mas não. Isso eu concordo, Léo. Isso eu concordo. Mas daí tu cria mais um item pra narrativa.
Eu só não vejo assim, ó. Não foi isso que fez o Grêmio.
Claro que não.
Não é a declaração. Declaração de anos 90 me serve. Anos 90 o Grêmio era um time vencedor. Esses caras que estão lá, o Sérgio Vázquez e o Denis Abrão, eles não são culpados de nada que tá acontecendo. A gente não pode botar essa carga neles. Eles chegaram faz 10 jogos, chegaram depois. Talvez se tivesse chegado antes, teria mudado alguma coisa. O Grêmio apático é o Grêmio, por exemplo, que tem uma quantidade gigantesca de notáveis que apareciam sempre ao lado no momento bom. No momento bom, todo mundo quer botar crachá e aparecer na foto. O presidente Romildo tá isolado. O presidente Romildo tá sozinho. Tá sozinho.
Por que quis também?
Mas eu vou para um outro lado, Pedro. Quando eu digo isso, eu não tô defendendo ele. O maior culpado de tudo que tá acontecendo no Grêmio, sem dúvida nenhuma, é o presidente Romildo Bolzano.
Só que na hora da pomada, tu vê quem tá pelo clube e não pelo presidente.
Exatamente.
Né?
Este é o momento do clube. Esse é o momento do clube. Tinha um avião fretado para 50 lugares. Claro que tem todos os jogadores. Não deu? Eu vou chegar à conclusão que alguns integrantes do Conselho de Administração, por exemplo, não tinham dinheiro. Se falasse comigo, eu liberava lá o saldo do cartão para eles usarem.
Opa!
Eu sou mais duro que esses caras. E aí tem outro ponto que a gente tem que quem sofre é o torcedor. Tem um outro ponto que é fundamental. Pra vocês terem uma ideia, tá? Tudo que eu passei lá na Bahia, porque quem tá. O ambiente do jogo é completamente diferente de quem tá afastado. A maneira que eu vi o Bahia engolir o Grêmio, o Bahia mereceu ganhar do Grêmio.
Óbvio.
Jogou muito.
Bahia de
Munique. Fez Copa do Mundo, né, cara? O Grêmio nem coletivo fez contra o Bahia. Ontem, eu fui almoçar na casa de amigos. Eu evitei ir pra um restaurante que normalmente no domingo eu vou almoçar, que é um restaurante que reúne muitos notáveis de Grêmio, de Internacional. Eu, que sou um mortal jornalista identificado com o Grêmio, me preservei de daqui a pouco chegar lá, não atender bem o cara que vem falar comigo. Eu me preservei. O Douglas Costa, que ganha 1,5 milhão por mês, ele foi no sábado, assim que chegaram a Porto Alegre,
subiu a
serra para assistir um show de pagode. Entendeu? Então, o jogador, ele tem todo
pagode,
o direito...
Pagode, não dança da chuva.
Entender de música e fazer isso aí quando
joga o pagode. Faltou o banjo.
Faltaram os outros instrumentos.
Cadê o cavaco?
Eu tô fazendo a parte do grave.
Mas aqui, só pra pegar, porque até eu sei que o ambiente do programa é mais tranquilo, mas...
O Lelê que foi sério. Produtor do Samba Tri, né, Lelê?
Não, trabalhei com o Zoeira.
Ah, Zoeira. Você chamou... É que se fosse Samba Tri, era o Samba Triste agora.
O melhor foi quando a Martinália foi no cafezinho na Pop Rock lá divulgar o trampo dela lá, e daí o cara do seu conjunto perguntou assim: posso te acompanhar no pandeiro? E aí ela:
claro que pode.
Assim, ela deu 3 segundos pro cara.
Aí ela deu o pandeiro, ele tacticutei, ela dá pra cá o pandeiro.
só pra concluir.
Não toca porra nenhuma de pandeiro.
Só pra concluir. Poderia ser a dupla surdo e mudo, né? É. Pra concluir essa parte do Douglas Costa,
fala.
Eu sei que o jogador, ele tá no momento de folga, ele pode fazer o que ele quiser, como qualquer um de nós. É. Mas te preserva. É,
evita, sabe
por quê?
Né?
Claro. Porque o torcedor tá sofrido. Então, um cara que ganha 1,5 milhão por mês, e ele entrou bem no jogo contra o Bahia. Mas ele é tido como uma liderança.
Mudou.
Então, se ele é tido como uma liderança, ele não pode ir num momento... O Douglas Costa tem potencial financeiro e conhecimento dos caras. Ou, se tu não tem, Douglas Costa, eu te mando o contato do Duduzão aqui. Era só tu dizer pra ele, ó, passa lá em casa depois, eu pago o cachê pra vocês e a gente vai até domingo tocando. Não tem problema nenhum. Só que tu ir até Bento, tu tá alheio do sofrimento que o torcedor que pediu ele, que ele já foi perguntado até se ele vai ficar na Série B. Não sei se fica, porque ele tem uma questão de contrato de empréstimo que termina agora.
Mas ele tinha dito que ficaria.
Sim, mas aí tem que ser feito um
novo contrato. Não, o capitão Mike vai voltar.
Mas o que eu digo é assim, o Grêmio não tá caindo porque o Douglas Costa foi pro pagode. Não, o Grêmio tá caindo. Nós perdemos 19 jogos. O campeonato tem 38. Nós não jogamos todos os 38.
Um turno.
E nós já perdemos um
turno inteiro. É um turno inteiro.
Nós passamos entre os quatro últimos do campeonato inteiro e grande parte desse campeonato inteiro entre os dois últimos. Então, o Grêmio não merece ficar. Agora, essa é a parte óbvia do negócio. Agora, um jogador que é líder, ele tem que se preservar. Não é momento pra festa.
Sabe o que é muito triste?
Não, porque isso tu brinca com o torcedor que tá sofrendo. Nós que somos torcedores, a gente recebe o tempo inteiro. Eu recebo recado de cara que diz assim, só, Bagé, eu ganho R$1.200 e eu comprei a minha camisa, eu comprei a camisa dos meus dois filhos. Então, tu imagina pra esse cara, o Grêmio tá acima, às vezes, das necessidades básicas. Então, um cara que ganha R$1,5 milhão de reais, ele tem que ter, no mínimo, a noção do que tá acontecendo com o clube que paga
esse milhão. Mas aí, segundo o Marcos Herrmann, é o torcedor comum, né? É o Marcos Herrmann que tava jogando golfe, né? Enquanto o Grêmio tava inundado na lama. Esse é o Marcos... Desculpa, me dou bem com ele. Mas jogar golfe, no momento onde o Grêmio tá precisando... Não interessa se ele tá junto da gestão ou não. Mas é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que o Rodrigo Adams, vamos supor, fosse o assessor de imprensa do Grêmio e tivesse com a folga dele delimitada pra tal dia de um jogo. Cara, e ele tivesse se lixando. Não tô dizendo que as pessoas não podem se divertir e fazer as suas coisas.
Mas
se preservar.
Mas é
a preservação.
Momento.
Se preservar. Porque a instituição tá muito danificada, tá muito machucada.
Não, a instituição, ela tá ali, ela vai seguir. O Grêmio vai cair, vai se reerguer, vai ser forte. O problema agora, tá, é o que o Bagé tocou, Pedro, no ponto vital, que é o aspecto mais importante, torcida. A torcida tá machucada, tá doída. Por quê? Cara, pega o exemplo do Internacional agora aqui do nosso lado. O Inter tá a nada no brasileiro, mas um rebaixamento do principal rival pela terceira vez, não só salva o ano, eleva a estima pra... É um ano de paz que o torcedor rival tem.
Claro.
É um ano de paz. Imagina, cara, a gente teve isso há pouco tempo e a gente sabe que é o melhor dos mares pra navegar, porque dá tempo agora pro Inter...
Serve de exemplo, né?
Não,
se
reorganizar.
Se reorganizar, porque o Inter não sabe se vai manter a Guirre, se vai manter
o jogador. Não vai
ficar tranquilo que
não vai.
Então assim, tu entende isso? Dá uma calma pro rival. E eu, assim, ó, de verdade, com toda a dignidade do mundo, porque eu já falei várias vezes, eu, pra mim, não tenho. O Grêmio pode jogar a última divisão. Eu vou estar lá, claro. Vou seguir com o clube. Já disse outras vezes, só baixa a cabeça pra beijar o escudo do clube. E eu aceito. A partir de hoje eu quero deixar bem claro. Toda e qualquer corneta. Não só porque faz parte, porque eu brinquei nesse programa durante um ano, sabe? E depois, quando o Inter voltou ali, começou aquela coisa do Grêmio ganhar, Grenal, brinquei também. Agora é comigo. É como o cara diz, cabelo no peito, e na hora da pomada a gente vê quem é que é.
Exatamente.
É agora, duas coisas que
tá
eu tô...
Tudo certo.
Uma coisa que eu
só
tô...
Só o seguinte, uma sacanagem, né? O cara casando, e aí posta uma foto e os loucos botam assim, ó. Bah, o Grêmio nessa merda e tu casando.
Não, vou cancelar o casamento.
Eu preciso confessar algo que o Adams me permitiu agora com essa frase
dele. Fala, Mike,
vai se separar?
Não,
mas o que aconteceu? Te liga só, Potter, tu vai concordar comigo. Eu tava na concentração do Grêmio.
Foi tu que tirou, né?
3 dias. Aí, seguinte, eu olho os stories do Adams, ele todo supimpa, né? Se organizando pra casar, óbvio. Não convidou ninguém. Ah, eu fui obrigado a dizer, ó, Não sei vocês, mas vocês não sabem, conhecem o Adams lá, né?
Não, tu não sabe eu,
cara. Carinha em campo, porque pelo menos a gente vai atrapalhar
tu
o casamento.
Tu não sabe dele. Eu, cara. Não,
assim, ó, faz um... não, é que assim, algum ó, de sabor ele tinha que ter.
Falando sério agora, faz uns seis meses. Faz uns seis meses assim que o Adams me falou que ia casar. Inclusive, ele tinha me dito, não, cara, vai ser só pra família e tal.
Jeromel, passa enforcado não, pro goleiro.
E aí acabou, aconteceu o seguinte. E aí, cara, eu tava na minha cabeça assim, o casamento ia ser no sábado, né, velho? Até aí, né, na sexta de noite, tipo, eu tava num churrasco com a minha mulher na
eu
casa
separei
de,
o tema,
de um casal de gremista. Cara, o gremista, um beijo pro Wagner. Cara, o Wagner tava sofrendo, mas nós já tínhamos marcado o churrasco. Aí nós tava lá e aí eu comentei com a minha mulher assim, bah, amanhã é casamento do Adams. Ela falou, não, não, ele já casou. Eu, quê? Como assim? Pai, eu já tinha tomado uns gurozinhos, como assim? Aí eu mandei um áudio
pra ele. Vídeo chamada.
Pá, velho, desculpa, eu tava todo preparado pra te mandar uns áudios amanhã, não sei o quê. E aí eu mando um áudio, pô, todo amor no mundo e no final do áudio, assim. Arerê.
E tu sabe que show, Lelê? Churrasco de gremista agora.
Tocou arerê, Adams, no casamento?
Não, eu deixei tu brifou, bem, eu brifou deixei o DJ. Bem brifadinho, DJ e o músico. Aliás, um beijo pro PH que fez um balanço lá.
Meus
mas eu disse pra ele assim, ó, meu, não me vem com arerê. Pode, vai vir colorado aqui de canto e vai dizer, ah, tô com
não, arerê. Demite não, demite o cara.
Arerê, é, churrasco de gremista, feira, churrasco de gremista o... agora é só com fraldinha, né? Estão tudo cagado, né?
Não. Já era. Não tem fraldinha.
Não dá pra jogar toalha.
Duas coisas. A primeira é que eu tô muito preocupado, o Grêmio tem que começar a pensar ano que vem com peças e componentes que entendam o que é uma Série B, o que é uma segunda divisão.
São salarial,
tá que certo? É, né? Então, assim.
Mas pra isso tu tem que ter dirigentes que entendam tá,
beleza, o que é futebol. Ok, beleza. Só que assim, eu tô.
Pedro, saiu o Grêmio já é PhD já.
Não,
o Grêmio entende muito disso, já não precisa
cobrar. O Grêmio tem que contratar jogadores assim, por exemplo. Léo Gamalho tem que contratar pra jogar a Série B.
É.
Que são caras que entendem o processo.
Paulão.
Entendeu? Não. Tô falando. Tem. E outra, a minha tristeza, Bagé, é que no jogo contra o São Paulo, dependendo do que acontecer, cara, o Grêmio pode ser rebaixado com antecipação.
Mas olha isso aqui.
Pá, isso é triste,
leva 30, não na quinta, segundos, né? Só a partir de sexta-feira, que é o.
Eu sei, mas.
Começa a possibilidade.
Mas é uma tristeza isso, cara, pra torcida.
Leva 37
segundos. Né?
Porra, olha, presta atenção nessa lista. São 34 segundos, são 34 nomes, rapidinho. Alisson. Só que 2018.
Quanto tempo?
Alisson, André, Hernani, Juninho Capixaba, Madison, Michael Suel, Marinho, Paulo Miranda, Tassiano e Tony Anderson. 2018. 2019. David Braz, Diego Tardelli, Felipe Vizeu, Júlio César, Luciano, Rafael Galhardo, Rômulo e Walter Montoya. 2020. Caio Henrique, César Pinares, Diego Churin, Diego Souza, Diogo Barbosa, Everton, Lucas Silva, Luiz Manuel Orejuela, Luiz Fernando, Robinho, Thiago Neves, Vanderlei e Vitor Ferraz. 2021,
são descalabros,
Douglas, cara. Costa, Rafinha, Thiago Santos e os últimos três, que foram Borja, Vila Sante e também
tá, o... mas aqui, ó, aí tu vai tirar o Borja, o Vila Sante...
O menino colombiano lá, o Campas.
Tu vai tirar o Borja, o Vila Sante, o Campas e acho que o Thiago Santos. Daí pra trás, todos contratados pelo Renato Portaluppi. Todos.
Não todos. Alguns.
Mas com a aprovação
alguns,
dele.
Alguns. Não, aí que tá. Alguns.
Tudo passava por ele.
Aí que tá. Nem tudo mais, porque quando o Renato renova, o presidente tem uma conversa com ele.
Agora pra esse não, ano. Não,
mas agora? A conversa foi agora.
18, 19, 20, tudo passou por
tudo
ele.
Tudo passava por ele.
Mais ou menos. Mas de qualquer forma, está ali na conta do Renato, sim. Tá? Mas não era tanto assim. De qualquer forma... Esse tipo de contratação, a gente sabe que contratar no futebol tá dentro do escopo o erro.
Sempre é um risco, claro.
Sempre tem um risco. Só que, cara, os caras que cuidam do Grêmio nesse tempo inteiro, Potter, eles não sabem analisar mercado.
Mas porque estavam ganhando
Grenal. Sabe por quê? Porque o Grêmio não teve em nenhum momento um executivo de futebol, de mercado, que entendesse contratações.
Mas quem tirou o executivo de futebol?
O presidente e o Renato.
Renato.
Os dois.
Se tem mais um nome que não é citado,
os quase. Os dois.
Tem um nome que quase não é citado, que é tão responsável e avalizou várias as situações, que é o CEO Carlos Amodeu.
Falam do Rodrigo Caetano no Internacional, mas enquanto o Rodrigo Caetano estava ali, o Internacional estava estável no que se refere a mercado e observação de contratações. Não. Pode ter errado também, mas acertou pra caramba em contratação internacional.
O presidente...
Desculpa, essa aqui é real.
Mais que o Grêmio. O presidente de qualquer instituição, ele assina tudo que acontece.
Porra.
Então, ou ele é o responsável direto, ou ele é negligente, porque ele concordou sem averiguar o que... Só que pode acontecer. O presidente de um clube de futebol, ele não é obrigado a entender de futebol. Ele tem que entender de administração, ele tem que se cercar de pessoas que sejam competentes. Então, essas contratações, em algum momento, tiveram mãos do Renato, e não é toda a culpa do Renato, mas teve coisa do Renato, e do CEO Carlos Amodeu. Então...
Vamos voltar daqui a pouquinho. Bem rapidão aqui, ó, antes do show do intervalo. Esse é o Bola nas Costas. Agora 11h30 e a gente tem um recado pra dar pra galera aqui de Stock Center. Ó, negócio é o seguinte, final do mês chegando e na correria tu sabe que pode contar com o Stock Center e fazer tuas compras de onde estiver pelo Stock Online. Atenção, você de Canoas, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Caxias do Sul, essas cidades já contam com a praticidade do Stock Online. Tu compra de onde estiver pelo site ou pelo app, né, o app, e depois é só escolher e retirar na loja ou receber em casa. Acesse agora mesmo stockonline.com.br, que tem frete grátis nas compras acima de R$300, é isso? R$300. E aproveita, consulte a disponibilidade de entrega para o seu CEP. E também, se você puder, vai visitar a nossa loja física do Stock Center. E se ainda não tem cadastro no Clube Stock Center, que o Lelê tá fazendo, porque agora vai morar em Canoas, aproveita e já faz, é grátis. Depois é só informar teu CPF no caixa para garantir os descontos. São dezenas de ofertas todos os dias. Stock Center, lugar de comprar barato. A gente vai pro show do intervalo, depois tem tweet retrô, lance polêmico, lance bonito, tem o jogo do Inter, vamos falar da final da Libertadores da América.
A gente não precisa falar do Inter,
Rodriguinho. E vamos falar também da possível lesão gravíssima. Possível não, tem uma lesão ali. Vamos falar um pouco sobre Neymar também no próximo bloco. Já voltamos.
Libertadores também, hein?
Foi o que eu falei. Cala a boca, velho.
Rádio oficial da sua vida. Nunca mais pague a... Atlântida, Atlântida,
Atlântida. Tá na Atlântida, Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM. É o Bola nas Costas, de volta no oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, arroba Stock Center Oficial. Vestibular online, Universidade La Salle, aqui sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. KTO.com, chama a rapaziada no arroba KTO _ Brasil. Se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe o app ou acesse promobit.com.br. E Vera, solução completa para o seu negócio. Por falar em Vero, olha só. Tu que é empreendedor e quer marcar um golaço nas vendas, cola na Vero. Isso mesmo, olha que baita jogada. A Vero tem máquina grátis para delivery, mas não é, não vai parar por aí não. Porque a Vero é como a gente, viu? Tem sempre solução para tudo. Se você é empreendedor, trabalha com teleentrega e quer ser líder de vendas, é só pedir uma maquininha. Ela aceita as principais bandeiras de cartão e, claro, passa Banri Compras e Banri Card. E como estamos falando de jogadas de mestre, confere essa lista de pagamentos que a Vero também aceita. Por QR Code, Vero Wallet... O Wallet, né? Que é a nossa carteira em inglês, né? Wallet. Vero Web e, claro, o Pix. São muitas vantagens para você, que ainda mais, meu camaradinha, você gerencia tudo pelo aplicativo de gestão grátis e tem atendimento via chat, Whats ou até mesmo em mais de 500 agências Banrisul. Tá esperando o quê para escalar a maquininha da Vero no seu time? Peça já a sua em sejavero.com.br. Muito bem, 24 minutos para o meio-dia. No final do domingo, o Inter empatou com o Santos em 1-1. E aí, eu confesso que não assisti o jogo, né, em função de tudo isso que a gente estava falando. Mas eu estava ouvindo uma parte na Gaúcha. E aí chegou a informação de que no início do jogo a torcida teria cantado que o Paixão tinha razão.
É por aí. Início e no fim. E no fim, mais a foi ainda.
É que vamos combinar, né?
Na derrota pro
Fluminense. Desculpa, Potter, tava desligado. Fala de novo aí, por favor.
E na volta, na derrota do Fluminense no Maracanã, também já era um trending topic em rede social.
Ainda. É que o Paulo Paixão é uma bandeira, né, da instituição, né? O cara foi campeão
foi do mundo. Mas não é só isso, é pelo que ele falou. Ele foi tá certo, só que esse áudio não podia vazar, mas ele tá certo. Assim, ó,
o Bagé uma hora falou ali do discurso, mas né, do Denis Abraão. Não
o time, cara. Acho
que não, do Denis Abraão,
não, óbvio que não, isso eu tô dizendo que tava certo.
O discurso é aquela coisa toda. O futebol, ele é uma mentira, né? É uma grande mentira. Porque o dirigente dá um discurso que tu sabe que não dá certo, mas acha que tem que ser dado porque ele é isso que vai resolver a situação do Grêmio na parte final. Mentira. Né? O Paulo Paixão fala um monte de verdade, pede demissão, porque todo mundo gostaria que fosse mentira. O futebol é uma grande mentira. Uma grandiosa mentira. Pegando... E mais do que ser mentiroso, é uma hipocrisia. Por exemplo, assim, quer ver uma coisa que a gente vive de momentos? O Gil agora ali, ó, tá com um boné debochado de cadê o cavaco? Todo mundo sabe o porquê e de quem é a frase. A frase é do Moisés.
E que na verdade
eu não é um quero, banjo, né? Eu não quero que o Moisés seja o meu lateral esquerdo na próxima temporada.
Moisés
errou. Não tem nada contra o Moisés, porque quando a gente está pensando em time aqui, a gente tem que pensar uma outra coisa. A gente tem que pensar em outro momento, outra coisa. O futebol é muito mais sério do que a gente imagina. Porque se ele não for sério, ele vai ser uma mentira sempre. Porque tu vai te enganando. O Inter nos engana. Nos engana. Ele vem nos enganando há muito tempo. O Inter tem um limite de time, o limite tá posto. E nesse ano acabou o limite no momento que o Inter levantou o troféu, só pra quem me mora. Na hora que o meu filho tá me gritando aqui.
Senta lá, Cláudio.
Na hora que o Inter levantou o troféu, que foram os dois caixões pelo Patrick, entende? E tirou a foto do título. Porque é título o que vai acontecer com o Inter. É um título. Como o que diaba foi ídolo do torcedor do Grêmio até o Grêmio ganhar a Copa do Brasil em 2016. O Mazembe dele é o dia mais importante da torcida do Grêmio, porque o Grêmio não ganhava nada. Montava um monte de time médio, e não ganhava nada. Tinha um monte de jogador médio e não ganhava nada. A grande felicidade do nosso ano vai ser, daqui a pouquinho pode ser matematicamente comprovado em uma ou duas rodadas, que o Grêmio vai ser rebaixado e deu pra bola.
Ô, Potter,
agora, né? Se o futebol vai ser sério e vai acabar de mentira, Lelê, o Inter precisa de uma renovação, inclusive de bons jogadores. Eu não acho o Moisés um terrível jogador, eu não acho o Cuesta um terrível zagueiro, eu não acho o Dourado, aliás, o Dourado sempre tá pertinho da bola de prata no Campeonato Brasileiro. Esse ano acho que não vai ter.
Mas ontem passado ficou mais foi. Clara ainda a diferença, né? Quando ele não joga.
É, quando ele não joga. O Inter é muito precisa pior. De uma renovação. Agora não é uma limpa no vestiário. Não é uma limpa. Tá errado quem pensa que é uma limpa. Porque o Inter não vai encontrar jogadores melhores facilmente que esses citados. Mas o Inter precisa de uma limpa no seu vestiário. Olhe, o Inter ontem de manhã foi campeão brasileiro sub-20. O é que adianta?
Mas foi o campeão que adianta da Copinha em Grenal, lembra?
Na hora
não
de
aproveitou quase
a mesma coisa. Chance. O que adianta se na hora de mudar um jogo, o Cadorini, que não foi jogar em São Paulo,
exatamente,
entra?
Exatamente.
O Gustavo Maia, que esses dias entrou contra o Corinthians e deu um bostaço na gaveta, não entra. Se pela segunda vez consecutiva, o Diego Aguirre testa uma coisa que eu tenho certeza que não dá certo nem treino, que é um lateral no meio. Foi com o Saravia no Maracanã e foi com o Heitor ontem. Além de atrapalhar o Saravia e o Heitor, que não são daquela função, atrapalham o time também. Entende? Então, tipo assim, vive como Colorado, a gente vai ser muito feliz. Mas eu vou implorar para a direção do Grêmio esquecer o rebaixamento do Grêmio. O que está rebaixando o Grêmio, além de um monte de competência, é o olhar torto, mas assim, míope, de que quando ganhava gauchão e ganhava Grenal, o time era bom. Ah. O Grêmio se colocou na régua do Inter,
que estava vindo
em divisão.
Por isso.
Aí tá, e o Inter não pode se colocar na régua do Grêmio se quiser vencer.
Potter.
O Grêmio é um time, é um rival, só pra acabar ali. Pois eu não. Fiquei quietinho todo primeiro turno, só pra falar isso aí. Né? Assim, o Grêmio é um time que cai por inúmeras prepotências. De inúmeros prepotentes. Um deles foi tão prepotente que perdeu a Libertadores sábado também. A estátua do Grêmio é o maior, é o alicerce do rebaixamento do Grêmio. Que o Inter não seja prepotente com esse rebaixamento do Grêmio que tá no horizonte muito próximo da gente. E esqueça o Grêmio para montar um time. E que faça, sim, uma recuperação do que acontece lá dentro. Esse grupo do Inter. Ou ele recebe 4 jogadores titulares e aí todos eles vão crescer. Ou o Inter precisa renovar aquele grupo lá. Que eu imploro Alessandro Barcelos e todo mundo, esqueçam o que está acontecendo com o Grêmio. Se vocês se colocarem na mesma régua do Grêmio, vocês vão lutar para a Sul-Americana e para não cair para a segunda divisão.
Vai ter
corneta
nas próximas
que o Grêmio existe.
Aposto com
porque você. Não é esse o padrão. O padrão é Galo, Palmeiras e Flamengo. Quer voltar a ganhar? Olha lá para cima, não olha para baixo. Eu imploro para a direção do Inter.
Vai, de velho. Vai, Lelê. Não, eu só quero dar um exemplo do que é o... disso que o Potter tá falando, da questão da qualidade. Ontem o Inter teve uma falta. O exemplo perfeito para mim da
questão
da qualidade.
Falei isso na transmissão.
Exatamente, Lelê. 41 minutos do segundo tempo. O Inter tava tentando pressionar a moda bicho ali, tentando achar um golzinho que desse a vitória. E teve uma falta na entrada da área, Lelê. E aí não tinha o D'Alessandro, não tinha o Andrezinho, não tinha o Oscar, não tinha... esses caras que uma vez acertaram uma cobrança de falta.
Kleber, Chico,
bateu o Moisés, Lelê.
Pois é,
eu falei isso na transmissão. E aí ele não cruzou pra dentro da área, ele não chutou direto, ele não... ele fez o misto dos dois e botou a bola direto pra fora 41 minutos
do segundo tempo. E olha que ele respirou fundo 3 vezes antes de cruzar.
Hortência.
Mas ele não consegue respirar e correr ao mesmo tempo.
Mas ele aqui, dá a vida no jogo. Ele se entrega, ele termina o jogo exausto, mas o limite dele é aquele ali.
Diverio.
E o limite de um cara desse aí é o oitavo lugar no Brasileiro. Eu já acho que o Inter tá abaixo, tá? Eu acho que o Inter fez uma campanha exemplar ano passado, ser segundo lugar, quase
isso
campeão.
Isso também tá no áudio do Paixão, né? Em determinado momento.
Não que... era pra ser, não era, não é. O Inter não tem time pra ser campeão, mas tinha que estar melhor do que o Ceará, tinha que estar melhor do que o Fortaleza, tinha que estar melhor... do que os vários outros que times que estão na frente.
Mas aí é o que o Potter falou, cara. O Aguirre insiste em coisa que já provou por A mais B que não dá, cara.
Gil,
Cadorini no banco é um fiasco. O guri tem que jogar bola. Tirou da final do sub-20, por que o guri não vai jogar bola? O Aguirre tá igual o Véia Rica, só quer
foder com os guri, cara. E ele no banco e o Inter cruzando bola pra área.
Mas, Lelê, a régua da dupla de maneira geral, mas pegando o caso específico do Inter, não dá nem pra comparar, né? O ano do Grêmio. Mas a régua da dupla não é a régua, como disse o Potter, de olhar lá em cima, entendeu? Parte do áudio que o Paixão falou, ele fala uma coisa que a gente discute e que a gente tá debatendo agora.
Bagé, o Inter foi rebaixado campeão brasileiro, o Grêmio vai ser rebaixado. Desculpa, o Inter vai ser foi rebaixado campeão gaúcho, o Grêmio vai ser rebaixado campeão gaúcho.
Tu não ganha campeonato tendo 3 ou 4, tu tem que ter mais da metade.
Claro.
Em condições de jogar.
Mas o que o Potter falou, o que o Potter falou com relação à questão das mentiras, por exemplo, eu não vou dizer que é uma mentira, mas ontem o Aguirre na coletiva dele, ele me mostrou uma desconexão com a verdade, assim, porque ele disse que ele não ouviu as vaias no estádio.
Não.
Cara, ele não pode. Ele não pode dizer isso numa coletiva.
Mas ele tá fim de festa, né?
Mas é que aí que tá.
Eu não sei.
Porque é o seguinte, cara.
Não,
mas é que ontem teve uma pergunta pra ele na coletiva que pra mim ele assinou que ele não fica pro ano que vem. Quando um colega perguntou pra ele, tu já tá planejando o ano que vem? E ele falou assim, ó, quem está planejando as 22 é o clube.
O Inter já largou de mão.
Lelê, o Diego Aguirre não será treinador do Inter no ano que vem.
Não tem como ser.
E o Inter já está de olho no mercado, já está conversando com algumas situações. E algumas situações que passaram pelo Inter recentemente, o nome dele é Eduardo Cudê.
Sim, eu estou sabendo.
O Inter vai procurar vários treinadores.
O presidente é muito amigo do Cudê.
E o Cudê não está feliz lá. Davam bem lá.
O Cudê, então tá brigando, o Cudê tá brigando lá com a...
WhatsApp
com a família lá dos donos do Celta.
Sei.
Aí volta o Galhardo.
O Galhardo já tá postando faz tempo já no story.
O WhatsApp do Eduardo Cudê, no momento, era o número e o nome da chapa do Alessandro Barcelos. O WhatsApp do Eduardo Cudê, em algum momento ali, ele usou o número e
a chapa do Alessandro Barcelos. Isso não é um mistério pra ninguém.
Vocês terem ideia de quantos são amigos.
Assim, até o que eu queria dizer é o seguinte, eu concordo com praticamente tudo que o Potter falou ali.
Agora é a placa do Celta.
Mas eu vou dizer qual é a minha esperança referente ao Inter. É porque assim, eu não vou cobrar dessa direção um resultado no final de uma temporada que eles assumiram o clube basicamente ali sem... era uma continuidade do ano passado, né? Porque as temporadas grudaram uma na outra. Eu vou começar a cobrar dessa direção com mais ênfase a partir do ano que vem. Até porque são 3 anos de mandato. E assim, cara, se vocês olharem os tweets do Gustavo Grossi de ontem pra hoje... Como ele tá enaltecendo o título do Sub-20 ontem...
Porque faz parte desse trabalho.
Não é só dele, né? Ele chegou... Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que ele não é só dizer, eu sou campeão. É como ele tá expressando a ideia de projeto de futebol dentro do clube, como um todo.
Mas tem que ter a política do clube.
Mas é que aí que
tá. Em cima, entendeu?
Então é nisso que reside a minha esperança.
O Grêmio revelou um monte também, não usa.
É porque assim, o que tá acontecendo com o time profissional hoje é exatamente o oposto do que tá acontecendo com a gurizada nova. Então, se esta mentalidade que está sendo construída com a gurizada nova chegar no profissional, eu vou sim voltar a ter esperanças. E aí...
E lembrando, Lelê,
vai precisar
que títulos... Na base são consequências.
Isso aí.
O grande trabalho da base é dar jogador para profissional.
É a transição.
Deixa eu só chamar o pessoal da live rapidinho, Potter, para que agora, nesse momento, o pessoal da operação de vídeo vai botar um QR Code ali.
Opa!
De Promobit.
Apareceu bem grande.
Promobit. O seguinte, quem escanear isso daí, já vai poder cair direto nas melhores ofertas e aproveitar os melhores preços, as melhores promoções. Então, é só fazer aí, meu camarada.
É só pegar o celularzinho, querido. Isso, abre a câmera, bota na frente, vai abrir um negócio pra gente, tu clica e vai.
De bola. Nossa. Pode seguir o baile.
Vou lá comprar uma camisa dessa.
Só uma coisinha aqui que o nosso ouvinte sempre liga. Aqui, o Jefferson.
Me dá também.
O Jefferson Elíbio tá sempre ligado no programa aqui. Ele acredita que tu tá sendo injusto com o Douglas Costa, viu, Bagé?
Eu também acho.
Porque talvez ele tenha ido no pagode de saúde pra procurar o cavaco.
Talvez. Mas é que não é um cavaco, era um banjo.
Lelê.
O Moisés
não acerta
cruzamento e errou
isso. Aceita a corneta. O Adams tá sendo. elegante
e polêmico. 12 minutos pro meio-dia, lance polêmico. A gente tem algumas entregas ainda pra fazer, tá bem apertadinho, né?
Superavit.
Aquisição de consórcios mais milhas Smiles só na lanceconsórcio.com.br. Vamos definir um lance polêmico?
Eu tenho um, cara.
Vem.
O pênalti dado pro Corinthians ontem. Vocês viram?
Não.
É exatamente igual ao pênalti não dado pro Inter.
Mas, cara, isso aí já era deu,
cara. Mas é assim,
isso
não adianta.
Mas não é que seja igual.
Inacreditável. A galera do Inter Vídeos ali, né? Eu sigo eles ali no
Twitter. Pênalti do Atlético.
Eles botaram... Pois é, cara. O do Atlético eu também achei...
Cara, não, tá de costa. Ser,
cara, tá de costa.
E olha só, olha aqui.
Hoje vai ser assim.
Agora, no Bola.
Não, mas tá certo.
Lance.
Inovação em tintas tem nome Luxcolor. Lance bonito. Vamos botar o gol do Locão lá.
Lance bonito. Tem o casamento, bonito. Cara. O lance bonito não é o gol do Daverson. É o Daverson fingindo
isso.
Eu não suporto esse cara, velho. Ele é muito massa.
É muito doido. Vocês lembram que... Eu não vou ser oportunista, mas vou ser oportunista. Eu falei aqui num programa anterior que eu contrataria o Daverson.
E o Felipe Melo.
Eu falei que me serve o Daverson. A loucura do Daverson combina com o Inter.
O Grêmio queria.
Antes. E era no banco ali, porque é a mesma coisa com o Abernante.
Tipo, o Felipe no queria. Banco
atirado ali.
Cara, ele tinha feito 6 jogos.
Mas assim, ó, até onde eu sei, ele não é 18 fora do campo. É no campo
que
ele
é 18. É uma persona do campo.
É isso, ele é doidão
no campo. Teve episódio na Europa
já assim dele, né?
Teve uma matéria.
Sim, o jogador levanta e ele falou: para, meu
Deus. É que ontem, essa do sábado é patética. Uma coisa é um jogador ali, tu querer catimbar, eu até entenderia. O Pitano olhou pra ele e disse: pá, cara, só um pouquinho.
Não.
A matéria do...
Peraí, Pedrão, só um pouquinho.
Aí matamos o quadro.
Boa.
Tweet Retro.
Pra vestibular online, Universidade La Salle, aqui a sua nota do Enem abre as portas do mundo pra você. Fala, Luciano Potter.
A gente adora cravar na audiência, mas o mais legal é quando a gente crava nos nossos colegas.
Isso.
Às 18h56...
Não.
Não respeitamos das regras mais claras e cristalinas do Twitter... De não tuitar nada antes de acabar o jogo. Nosso querido colega de GZH, Cristiano Munari. Às 18h56 do sábado, na final da Libertadores, foi lá e escreveu: Andréas Pereira faz uma final muito melhor do que a que Gerson fez contra o River há 2 anos.
Coitado. Cara, que azar deu.
Isso aí deve ser 50 minutos do segundo tempo, Potter.
Sabe o que eu me lembrei?
Começa a prorrogação.
Sabe o que eu me lembrei com aquele lance do Andréas Pereira? Vocês lembram daquele lance do Liverpool com o Gerrard? Que ele escorrega e perde a bola.
Sim.
Que o Liverpool perde o campeonato inglês, cara. E nós estamos falando do Gerrard, que é um dos maiores jogadores da história do Liverpool. Campeão da Champions com o Liverpool naquele... E
quando ela expira, não tem o que fazer
mais. Naquele jogo incrível lá do Milagre de Istambul, lembra?
Sim, claro. Tipo, claro,
o Milagre de Istambul.
E o Gerrard, pelo amor de Deus. E aí ele escorrega, cara.
Mas aquele lance ali do Andréas Pereira, cara, aquilo ali é o típico lance, cara, do cara que tá exausto, cara. Aquilo ali é físico, cara, sabe?
Não é só físico, é uma coisa também chamada tomada de decisão, porque tu
vê, mas o Adas,
pelo cansaço, ele tem o cansaço, daí ele pensou o que fazer. É. E outra, vamos combinar, eu tô nem aí, já que eu não tenho Twitter, eu vou me queimar aqui. O Davi Luiz é um baita meia-bomba, migueleiro há muito tempo, né, cara? Na tri, velho.
Não, de parceiro, entre nós.
É um jogador ok, ponto.
Ninguém tá ouvindo,
cara. Mas na hora do riscado, velho, ele não aparece. Eu
só queria trazer alegria pro meu povo.
Se tu escreve na camisa dele, Bressan, é a mesma coisa.
No tempo normal.
Aí o Bagé, o Haaland
é da. No tempo normal, o Davi Luiz não perdeu o jogo ainda.
Cala a boca,
Bagé! Mas outra coisa, Potter, se tu colocar o nome Bressan ali na camisa do Davi Luiz, vão achar que é a Suzy Boteco, né? Aquela boneca que vinha com uma sinuca e uma garrafa de canha, né?
Que a treta é que esses jogadores, quando eles vêm pro Brasil, eles vêm pra cá e o Davi Luiz não perdeu ainda no tempo normal com o Flamengo. O Hulk vai ser o craque do Brasileirão.
Vai ser.
Alguém pensa no Hulk na seleção brasileira? O Hulk tava no 7-1.
Isso aí, cara, bem lembrado.
O Davi também.
Sabe?
O Davi também.
Deixa eu te fazer uma pergunta,
assim, sabe? Aí os caras chegam aqui e eles dominam
o futebol. Fazer uma pergunta pro Potter e pro Lelê também, pro Gil Bagé. Eles respondem a hora que quiser. Felipe Melo, hein, velho?
Pô, tem que contratar, na boa, cara. Se eu sou presidente do Internacional, eu faço uma proposta.
Acabou de ganhar, cara.
Vocês viram o discurso do Felipe Melo antes do jogo?
Ah, eu contrataria o Felipe Melo.
Ele se cuida, cara.
Ele começa a falar de uma passagem bíblica. Cara, só que ele fala de um jeito, cara, que ele contagia os jogadores, cara.
O Lelê foi lá comprar a Bíblia.
Sim, ele fez parte da
seleção. Não. É que ele, pô, velho, ele é um líder, cara.
Não, o Grêmio que tinha que contratar, né, pra ver se saía do rebaixamento.
Muitas restrições com ele com relação
a outras
coisas dele. E ontem ele fez uns stories lá, falando todos os dias.
Tá aí, tem na live. E ele falou que prefere o Inter do que o Grêmio. Agora eu tenho uma pergunta pra bancada gremista, tá?
Não.
Vocês estão se doendo. Olha quanta resenha. Ele falou em live.
Gisele Bündchen é gremista.
Eu só estou reproduzindo o que ele falou em live.
Tinha maldoso.
Agora tira. Não, tira o foco. Deixa eu
fazer cuidado que eles estão muito sensíveis.
Foi uma pergunta pra bancada gremista.
Eles estão muito sensíveis.
O quanto que a derrota pro Bahia tá na conta do Gabriel Grando? Responda pra mim, por favor.
Eu não vi o jogo. Eu vou ver e te respondo
amanhã, prometo.
Ele até ia ficar bravo,
falar, mas deixa eu passar.
O Jeromel errou mais que ele.
Posso te falar? Pode colocar na conta do Jeromel 50% e 50% na conta do Gabriel.
Não, eu acho que
a primeira conta do Jeromel... Porque os dois lances, um era defensivo,
o outro
era
defensivo.
É que o Mancini eu não consigo comentar porque tem que deixar gelado pra tomar, pra poder falar.
O Pelaip era visionário. Quando o Pelaip demitiu ele lá atrás, sem ele perder um jogo,
deixar gelado. Usa Surinam, pelo amor de Deus.
Mas tem um detalhe do Jeromel. Pra mim,
o percentual
de culpa do Jeromel é porque o Jeromel, qual a experiência que tem... já devia ter visto que ele ficou nervoso quando ele tomou o gol.
É, que o goleiro tá branquinho.
É que ele hesita pra sair. Porque o passe que dá o Jeromel, se ele sai na hora, entendendo que
exatamente
a bola tá sendo recuada, ele explode a bola.
O Lelê falou dessa preleção do Felipe Melo aí. Pra quem ainda não assistiu, obrigatório até o final de semana, senão...
Tu sabia que o Felipe Melo gosta mais do Inter que do
Grêmio? Senão eu vou fazer um berreiro, hein? Cara, tem que assistir a série do Maradona no Amazon. E ver ouvir a preleção que ele dá, que o ator faz ali, antes do jogo contra a Inglaterra. É uma das coisas mais maravilhosas que tem.
Ele tá indo pra Copa quando eu
tô... Tá, mano, no final tu sabe que a Argentina é campeã, né?
Mentira!
Ele faz gol contra
a Inglaterra. Mas
spoiler! O Gabriel Grando que amarelou ele no jogo contra o Bahia e amarelou no Twitter, né? Andou bloqueando a sua continha no Twitter porque acharam o tweet retrô dele. Tem que aguentar o tranco.
Então isso é coisa de gremista.
Tem que aguentar o tranco.
Cadê o Bagé no Twitter, hein?
Tweet retrô aqui.
Bloqueando o comentário do Instagram, hein?
Vai aguentar o tranco agora.
Querer pagar 450 pro Felipe Melo vir ler. Contrata o Cid Moreira.
Não, é isso,
que gravou trechos da Bíblia.
Tu tá na merda. O Bagé, tu tá na merda e tá enchendo
o Quando o CD do Cid Moreira no estádio na
preleção.
Segura o balanço.
Ele ganha menos que isso.
Ele ganha menos, ele falou.
Ô, Potter, na boa, cara. Tu não acha uma boa contratação?
Eu acho assim.
O Capitão Michael vai voltar de graça pra buscar.
Eu acho jogadores veteranos importantes pra grupo. Assim, eu acho que o Inter precisa de vencedores.
É isso aí, claro.
Eu acho que ele precisa de vencedores. Agora, que o Felipe Melo vai entrar e vai arrumar o time do Inter, eu discordo.
Final de Copa do Mundo.
Precisa de um técnico.
Não é que vai arrumar, mas é que tu tem ali um.
Rapidinho.
Eu acho que o Inter precisa dessa personalidade, que é uma personalidade de esquecer que existe o Grêmio agora, que o Grêmio vai jogar.
Potter, mas ele não pode ser protagonista, Potter. Ele tem 38
anos. Mas eu acho que precisa de alguns jogadores.
Zé Roberto jogou até que...
Mas isso não é parâmetro, tu começar parâmetro
com
quase 40 anos.
É muito,
Gil. É exceção da regra, Gil.
Mesmo ele gostando mais do Inter do que do Grêmio.
30 segundos para uma enquete rápida aqui entre nós do programa, e a audiência também pode participar. Se vocês são o Abel, treinador do Palmeiras, ficam ou saem?
Eu vou embora.
É igual no programa do Silvio Santos.
Ele entrou pro hall do Tele Santana, velho.
Eu ia embora.
A mesma coisa acontece lá. A mesma coisa com o jogador lá e aqui. É. O treinador vem aqui, ganha duas Libertadores, vai pra Europa, não acontece nada com ele.
O lance bonito, a gente elegeu, mas se fosse fora aqui do Grande Sul, cara, tem duas cenas do Atlético Mineiro ontem que são fantásticas.
Romi Ortega, né? A mulher do Pitana,
lance. O Reinaldo bonito, que tava no
dia de 71.
E o massagista, cara. Levou 50 anos e o cara é bicampeão brasileiro. Isso é.
Outro lance bonito.
E um abraço especial pra quem mandou o Rogerião embora, porque ele era em tese um dos problemas do Grêmio. É bicampeão da América, o Rogerião, treinador de goleiro.
É isso.
Chupa essa, Grêmio.
Vou mandar um abraço
pra galera. Eu tenho que dizer isso.
Libera o Twitter aí, Gabriel Grando. Libera pra nós ver mais tweet retrô aí. Libera! Desce o tranco
agora. Vou só mandar um abraço pra galera de Canoas e avisar que amanhã eu, Pedro Espinosa e Rafinha Menegaz no Boteco Medibar vai esgotar os ingressos às 9 da noite.
Que horas começa o mini stand-up lá?
9 da noite.
Eu achei que ia ser no mini mundo de Gramado.
Ah, só um pouquinho, segura.
2 minutos pro meio-dia, tá chegando o Discorama aqui na Atlântida. A gente volta amanhã, 11 e alguma coisa.
Alequinho, por favor.
Atlântida, a rádio oficial da sua.